14, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. 87 FM. 87 FM. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Comunitária de Guaxupé. Preste atenção, pois agora a informação entra em seu rádio. Começa agora na 87 FM, o programa jornalístico da sua cidade. Guaxupé em Foco, transmitindo informações dos assuntos da nossa comunidade. Entrevistas, reportagens, prestação de serviços e utilidade pública. Esse é o Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal.
Notícia. Notícia.
Coreto será palco de apresentações neste domingo. O projeto Cultura e Esporte pela Cidade visa a integração entre a cultura e esporte com apresentações no Coreto Caled Cury e bairros da cidade, com atividades aos finais de semana a cada 15 dias no período de 14 de abril a 22 de dezembro de 2013. Os grupos participantes do projeto são convidados e selecionados pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. O objetivo deste projeto é a fomentação e divulgação dos grupos locais, como os grupos musicais, hip-hop, dança, capoeira, grupos folclóricos, contação de histórias e outros. A Secretaria da Prefeitura participam divulgando ações e programas com a aferiação de pressão, campanhas de vacinação, diabetes e combate à dengue. Outras parcerias também funcionam com academias de ginástica, institutos culturais e entidades. O projeto, que teve início no dia 14 de abril, já foi realizado duas vezes no Coreto Caled Cury e passou pelos bairros Nossa Senhora das Dores e Santa Cruz. A partir dessa edição, o Instituto Cultural Elias José passa a ser parceiro constante do projeto. Neste domingo, dia 9 de julho, o projeto Cultura e Esporte pela Cidade estará novamente no Coreto, a partir das 15 horas, com as atrações já confirmadas. O Grupo Passarim, contações de histórias do Instituto Cultural Elias José, atividades físicas com os professores da Academia Aquaterapia, Grupo de Dança Caipira, Grupo Musical e a Secretaria de Saúde e a Vigilância Sanitária estarão participando do evento. Já no dia 23 de junho, a partir das 15 horas, o projeto estará na Vila Santo Antônio. A Avenida Pedro Nicolas será asfaltada nos próximos dias. No dia 13 de maio, o governo municipal realizou licitação para o PCP, Plano Comunitário de Pavimentação, que executará o serviço de pavimentação na Avenida Pedro Nicola, no Jardim Alvorada. Com a chegada do asfalto, os transtornos enfrentados por moradores e usuários da via chegarão ao fim. A obra está orçada em R$ 98.962.000 e R$ 0,53. De acordo com Luciana Charavalotti, da Secretaria Municipal de Obras, o plano será pago em conjunto pela Prefeitura e aderentes ao plano comunitário. Nesse caso, não é somente a Prefeitura quem paga pelo serviço de pavimentação. O plano inclui a contribuição dos moradores que deverão arcar com aproximadamente R$ 48 mil. Reais. A reivindicação é antiga. Os transtornos causados pela falta da pavimentação asfáltica são inúmeros e é o que garante o prefeito de Jarbinhas. É inadmissível que Guaxupé ainda possua ruas sem asfalto. Infelizmente, temos alguns bairros em que essa é a realidade. Peço aos moradores que tenham um pouco de paciência que assim que possível levaremos a pavimentação asfáltica de todas as vias urbanas, começando pela Avenida Pedro Nicola. A empresa responsável pela obra será a Pavides, que deverá iniciar os trabalhos já nos próximos dias. Ainda, segundo informações obtidas pela Secretaria de Obras, o prazo para o término dessas obras é até 90 dias. Convocação para reunião com todos os empresários do setor calçadista de Guaxupé para tratar do lixo dos calçados. A diretoria da SOCIG, Associação do Setor Calçadista de Guaxupé, preocupada com a destinação correta do lixo gerado nas fábricas de calçados desde 2010, vem buscando soluções e trabalhando no projeto de destinação dos resíduos de calçados e encontrou uma solução imediata para a destinação do lixo, visto que a construção de um aterro industrial é demorado, o custo altíssimo e a SOCIG não dispõe de recursos e também pelo curto prazo que temos para resolver a destinação do lixo. Assim sendo, a diretoria da SOCIG, atendendo a solicitação do Ministério Público, convoca todos os empresários do setor calçadista para a reunião com a Prefeitura e a Promotoria Ambiental, a ser realizada no dia 12 de junho de 2013, às 20 horas, no Teatro Municipal, situado na Avenida Conde Ribeiro do Vale, número 113. A finalidade dessa reunião é informar aos empresários do setor o que está acontecendo com relação ao lixo gerado nas fábricas de calçados de Guaxupé, as providências a serem tomadas e os prazos a serem cumpridos. A diretoria da SOCIG informa que tem a solução para a destinação do lixo de sua fábrica e convida todos para associar a sua empresa e assim fazer parte do projeto de resíduos de calçados.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nessa quinta-feira é 6 de junho. Máxima de 25 graus e mínima de 11 graus. Sol com algumas nuvens, não chove. As informações são do site Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
O ar seco está ganhando força sobre a região sudeste do Brasil. Nesta quinta-feira, quase todo o sudeste terá bastante sol e tempo seco, mas com risco de nevoeiro no comecinho da manhã. À tarde, algumas nuvens podem ficar carregadas no norte de São Paulo e no oeste de Minas, e há então possibilidade de algumas rápidas pancadas de chuva, mas tem sol o dia todo nessas regiões. No Espírito Santo, o sol aparece entre muitas nuvens e pode chover fraco. A região do Vale do Rio Doce, do Jequitinhonha, em Minas Gerais, tem períodos com sol e muitas nuvens. A temperatura nesta quinta-feira chega aos 27 graus em Vitória e a 26 graus em Belo Horizonte. No Rio de Janeiro, dia quente, temperatura de até 32 graus à tarde. E na região de São Paulo, temperatura de até 26 graus. José de Pegorim, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
Onze horas e 19 minutos. Bom dia para todo mundo que está sintonizado aí no 87 FM. Bom dia para você que também está ouvindo a nossa rádio pela internet, em nosso site aí, o www.87fm.com.br. A comunitária, visando trazer a comunidade para a Câmara, sempre traz aqui toda quinta-feira um vereador para você, aí ouvinte, conhecer, né, o vereador que você colocou lá. E hoje, quem a gente tem aqui? Mozart Faria. Bom dia.
Bom dia, Leandro. Nós estamos aqui com o vereador Crayon Roberto Augusto Ferreira, do PSB. Bom dia, Cláudio. Seja bem-vindo no nosso programa aí, Guaxupé em Foco.
Bom dia.
E deixamos aberto o microfone aí para você cumprimentar os seus eleitores e o povo de Guaxupé em geral.
Bom dia, Mozart, companheiros, ouvintes da rádio, né? É um prazer enorme poder estar participando aqui do Guaxupé em Foco. Eu primo muito, né? Desde o início do mandato, por estar sempre trazendo a transparência dos meus trabalhos para a sociedade. Eu gostaria de dar um bom dia a todas as pessoas que acreditaram em mim, me deram essa oportunidade de poder trabalhar para o Guaxupé, por vocês, por estar fazendo a diferença aí, né? Lutando cada dia mais para uma cidade melhor, mais justa, mais igualitária. Então, só tenho a agradecer, dar um bom dia e é muito importante esse momento aqui para mim.
Cláudio, nós vamos iniciando aqui. Você tem feito várias indicações na Câmara para o prefeito, pedindo algumas providências. E uma que foi bastante interessante foi que o prefeito fosse devidamente regulamentado 6 meses de licença maternidade para as servidoras públicas do município. Seu prefeito, você tem algum retorno disso, se foi feito?
Na verdade, se eu havia feito, eu havia pego a lei, só que eu dei uma analisada depois com mais calma, até no dia em plenário eu dei uma segurada. Parece que foi regulamentada por uma outra lei e há alguns anos. Aí eu dei uma segurada, me parece que já existe, né? E aí o que, que eu pude fazer? Como é uma briga minha, está sempre lutando também, levantando essa bandeira dos servidores, quando foi aprovado aquele aumento para alguns cargos da educação, eu disse que a educação se iniciava desde o porteiro, né, da merendeira, da cozinheira, e é uma coisa que eu venho brigando, é o plano de cargo e carreira do servidor. Inclusive, já entrei em contato com o executivo, disse que já está em andamento isso, né? Já foi passado para o sindicato, estou analisando para providenciar. Então é uma briga constante, né, para tentar valorizar mais esse profissional que no dia a dia está lutando tanto, né, para a nossa cidade, segurando, né, sustentando a pirâmide aí da administração pública. Então é isso, está sempre lutando por esses servidores, né? E se Deus quiser, logo logo tem notícia boa para eles.
Opa, coisa boa. Então, estamos contando. E entre outras reivindicações, você fez algumas lá para o bairro Colmeia, que foi uma calçada, uma escadaria na rua Professora Candinha Baltazar. Você pediu também a manutenção do calçamento naquela região e pediu o fechamento do contorno, do final da rua Professora Candinha Baltazar, e abriu esse contorno no final da rua Posto Caldas, no bairro Colmeia também. Qual é isso que é a...
Na verdade, essa indicação, graças a Deus, foi muito feliz, o executivo me atendeu. Eu gostaria até de agradecer mais uma vez, né, ao executivo por estar atendendo aí na medida do possível, né, todas as indicações que tem feito. Na semana seguinte, eles foram e deram uma geral no bairro. Arrumaram todo o calçamento, arrumaram a praça que tem na Alcazinha Baltazar Leite, limparam todo o morrão ali que estava um mato, estava gerando muitos bichos ali que estavam entrando nas residências. Passaram a máquina, fizeram um trabalho muito perfeito lá no bairro Colmeia. Já havia pedido até do lado de baixo do bairro, onde antigamente plantava couve, algumas coisas, que aquilo ali é uma praça no bairro Comé. Foi uma das primeiras indicações que eu fiz, e o prefeito também passou a máquina e disse que logo logo já vai estar pronto para o pessoal usufruir, né, desfrutar, né, daquele ambiente.
É ótimo. Hoje a limpeza pública aí tem que ser bem atuante em função da dengue, né? Em Guaxupé, infelizmente, a gente já está tendo alguns casos aí, como todo o país, mas a gente tem que preocupar mais com a nossa comunidade aqui, com Guaxupé.
É verdade.
E outro assunto também, outra reivindicação que você fez, foi que fosse indicado num quadro geral da Secretaria Municipal de Saúde os nomes dos médicos, especialidade e local que os mesmos atendem. Então, acho que isso é muito interessante, sim, que você já tem uma posição, já fica bem definido. O que você tem de resultado dessa indicação?
Quando eu pensei nessa indicação, foi justamente para trazer mais transparência no serviço de saúde, né, para que a população mesmo soubesse quais são os profissionais que atendem, né, o horário, a data, o local, né, para o pessoal se sintonizar também. É o que eu disse. São várias indicações que é para melhorar aí o dia a dia, né, da sociedade, e na medida do possível, que for sendo possível mesmo fazer, o executivo vai me atendendo.
Não tem dúvida nenhuma, foi uma ideia muito boa, porque isso já facilita a vida do paciente, do munícipe que vai procurar a saúde em Guaxupé. Hoje a saúde, de modo geral, tem muita carência em função do até falta de recursos, né? O recurso hoje fica mais centralizado no governo federal, e mais as consequências caem em cima do poder municipal. Então, exatamente, o que puder ser facilitado nesse sentido é interessante.
Verdade.
Você teve uma indicação também que pediu abrigo nos postos de ponto de ônibus, que isso eu acho também uma necessidade. O pessoal aí foca muito aquele terminal ali no centro no centro da cidade, ali na Avenida Conde Ribeiro do Vale, mas esquece os pontos de ônibus que tem em toda a cidade. Então, acho que essa indicação foi muito feliz e é uma forma de dar um conforto maior para os usuários do transporte coletivo. Você já teve alguma solução?
Exatamente. A gente indica sempre, muitas vezes essas indicações surgem com o atendimento, né, que eu venho fazendo tanto na Câmara como fora, né, da Casa Legislativa. E o pessoal, é uma coisa que eles reivindicaram, então é uma coisa que a gente tem que lutar e brigar para tentar resolver. E não só na zona urbana, mas também tive algumas reivindicações para a zona rural, que as criancinhas, as mães, os pais que pegam o ônibus escolar de manhãzinha, se estiver chovendo, se estiver garoando, qualquer coisa, eles têm que ficar expostos, né, ao tempo. E isso é uma questão que, assim, a gente não sente, porque a gente tem nossa casa quentinha, às vezes anda de carro, que é cobertinho, mas essas pessoas aí, com certeza, precisam de uma atenção especial, né? Eu tenho certeza que todas as indicações, conforme os recursos forem aparecendo e a viabilidade acontecer, eu tenho certeza que o executivo também vai analisar com muito carinho.
Você solicitou também academias populares na zona rural, que eu acho que isso é muito interessante também, que o pessoal da zona rural precisa ter esse apoio do município também. E o que você sentiu nessa repercussão dessa indicação?
O pessoal que mora na zona rural fica feliz de a gente estar levantando essas questões, né? Porque tem alguns campos aí que o pessoal utiliza aos finais de semana para prática de esportes, né? Tem muitos times até que jogam aqui da cidade, que vão jogar lá. Eu acho que seria interessante a gente conseguir, inclusive, gostaria de deixar claro que todas as indicações que eu faço, eu estou buscando a cada dia, lutando por recursos para que elas aconteçam também. Não estou só fazendo e deixando que o executivo tome as providências e obrigando, né? Na verdade, essa parceria, esse bom senso também na hora de fazer essas indicações é fundamental. Então, toda vez que eu indico, eu corro cada vez mais atrás para tentar conseguir esses recursos para Guaxupé.
Você também teve uma indicação interessante, foi a construção de uma ciclovia com pista de Cooper na Avenida Felipe Elizeitune, ali do antigo túnel até o Poço Texaco. Ali tem um horto, né, uma área já preservada que faz parte do horto florestal do município. Isso. Você tem alguma definição desse projeto?
O prefeito manifestou alguma? Não, eu fiz essa indicação justamente pelos os ciclistas, né, que tem bastante ciclista no município que não tem a ciclovia, mesmo assim eles praticam esporte, tanto dentro da cidade, como nas rodovias aqui próximas ao município também. E aí foi uma indicação pensando neles, né? Como tem o espaço, eu acredito que seria muito importante, muito interessante essa construção de uma ciclovia para estar atendendo esse público. Todas as indicações eu tento fazer para todos os públicos, né, possíveis, né, porque é muita coisa que a gente escuta e as pessoas nos pedem, tudo conforme na medida do possível a gente vai indicando e tentando fazer. Mas é o que eu disse, vamos aguardar mais um pouquinho para ver se a gente consegue ter um retorno positivo.
É importante essas indicações do vereador, que ele está ali, o vereador é um representante do povo. A gente vive uma democracia representativa, a gente vota no vereador com a esperança e acreditando que ele vai nos representar muito bem na Câmara e desenvolver a cidade, trazer os benefícios que a cidade necessita.
Exatamente. Tá.
E você tem aqui, tem uma indicação também para criar construído um monumento em homenagem à Bíblia Sagrada, certo? Você sugeriu a Praça da Saudade, que é lá a Praça do Cemitério. E essa semana aí surgiu aí nas redes sociais da internet que um vereador está querendo modificar o hino, a letra do hino municipal faz uma referência a uma santa, certo? Que ele gostaria que tirasse por ele ser não pertencer à Igreja Católica. Ele defende a sua, com todo o respeito e direito de ser, respeita, ele tem outra opção religiosa. Você acha que isso não pode trazer um choque também para nesse sentido?
Não, na verdade, foram duas perguntas, né? A primeira é com relação ao monumento, o segundo é do hino. Essa questão do hino, vou responder ela primeiro, não chegou nada em minhas mãos, como faço parte da Comissão de Justiça e Redação para analisar, não tenho como te dar não parecer, mas acredito que é uma coisa pessoal, né? É uma coisa pessoal que ele está querendo trazer, então é uma coisa que tem que ser analisada com muito cuidado, né? E até ele mesmo, ele próprio. Agora, com relação ao monumento, a Bíblia ela é única, né?
Única, de livro sagrado, de todas as...
Ela faz menção a todos os cristãos, independente de credo, ela é universal, né?
Certo.
Então, achei que ali seria um ponto interessante, porque todos os eventos que acontecem no município, eles partem daquela praça, né?
Entendi.
É para a gente, se for fazer algum evento, alguma coisa, ter um ponto de referência. A única o objetivo foi esse, além de estar fazendo menção ao livro mais sagrado do mundo, né?
Sem dúvida, não. E voltando aí à sua preocupação com o esporte em Guaxupé, você está pediu a iluminação do campo esportivo dos Pangarés também, que é um clube aí, o pessoal da... Não da terceira idade, mas já um pouco mais avançado, né?
É verdade.
Então, qual é a... Você acha que a viabilidade do atendimento dessa...
Na verdade, os Pangarés são o pessoal que se reúne, né? Um grupo que já faz muitos anos que se reúne no município. Até tiveram reconhecimento de utilidade pública municipal no final do ano passado. E esse o objetivo desse pedido, dessa indicação, é que eles vão desenvolver lá nesse campo vários projetos sociais, né? Então é uma forma, como eles estão ajudando a sociedade, irão ajudar a sociedade, as crianças, seria uma contrapartida do município para estar dando a sua contribuição para esse projeto, né?
Não tem dúvida nenhuma, é um projeto que merece todo o apoio e acredito que o prefeito vai ter interesse em atender. E você também tem uma outra indicação, pedindo também a construção de uma academia popular na praça do bairro Bela Vista. E pedindo a iluminação e instalação de bancos. Também é um outro interessante, o bairro Bela Vista. Ele tem uma quadra que parece que está até meio abandonada, né?
É.
Então, na verdade, de ter uma...
já até conversei com o prefeito com relação àquele bairro. É, a gente está vendo, logo, eu tenho certeza que ele vai estar sendo atendido, né? Não só esse pedido, mas como o da praça também. Como eu disse, todos esses recursos que eu busco, eu tento é lutar para que ajudar também, né, o executivo a concretizá-los. E essa quadra de esportes, há algum tempo que ela está fechada. E muita gente lá, muitos moradores já vieram conversar comigo, pedir ajuda para a gente estar reformando, né? Porque é um ambiente favorável, o esporte, né? Ele é muito importante, né? Pra, não só para a sociedade. E eu acredito que logo a gente vai estar mexendo naquela quadra.
É, não tem dúvida, não. É um projeto interessante também, que eu acho que deve ser, ter uma certa prioridade, para que até um ponto para reunir a juventude aí, a adolescência, e tirar do vício aí, principalmente o crack, que é um mal que está caindo sobre o Brasil aí, e a gente já começa a preocupar isso em Guaxupé. A juventude está sendo desviada para esse caminho aí, até com certa violência, certo? Apesar que a polícia, as autoridades competentes aí estão preocupadas com isso, mas eu acho que, além da preocupação, da penalização desses infratores, há necessidade de ter um local e a própria sociedade participar para evitar esses problemas que nós temos tido em Guaxupé.
Verdade.
E você também pede que seja a antiga creche do bairro Santa Cruz, seja a sede da Associação de Bairro. A Santa Cruz sempre foi um bairro carente. Agora, de alguns anos para cá, está desenvolvendo, faz parte já hoje da cidade, com todo interesse.
Graças a Deus.
É um bairro bastante desenvolvido até. E hoje, então, acho que uma associação de bairro ali seria bastante interessante, ter um ponto de reivindicação, unir a sociedade, os moradores. Exatamente. Ali, para a gente...
Os próprios parlamentares, gestores, pudessem participar também.
Não tem dúvida nenhuma. Então, acho que também é uma indicação muito boa, que aquele imóvel já está lá, a creche mudou para um prédio novo, que foi um prédio muito bonito, então muito bem instalado, né?
Com certeza.
Então, esse prédio lá poderia ser utilizado para alguma coisa a benefício da comunidade também. Vereador, nós vamos ter um espaço musical aí no nosso programa e voltaremos em seguida.
Intervalo musical.
Cazuza, Cúmplice.
Mais perto.
prestação de serviços e utilidade pública. Guaxupé em Foco. Apoio Cultural.
De segunda a sexta, você ouve na 87 FM o programa Som do Brasil. 16h, Som do Brasil.
Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo conta com excelentes profissionais qualificados, disponibilizando cuidado com a sua beleza. Porque beleza é fundamental. Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo, Avenida Dona Floriana, 1143, telefone 3552-4068 ou 8706-9846. Agende um horário ou faça-nos uma visita e conheça escovas progressivas que alisam 100% os fios sem formol. A hora é agora. Você que quer comprar ou vender seu imóvel, casa, terreno ou chácara com segurança e rapidez, procure Bilo Imóveis. Um bom negócio começa com um bom corretor. Bilo Imóveis. Gás e água Guaxupé. Entrega imediata, inclusive domingos e feriados. Rua Mário Bach, número 162, bairro Planalto. Telefone 3552-0001. Gás e água Guaxupé. Entrega imediata. Telefone 3552-0001.
O restaurante Varanda oferece também serviços de panificadora e recarga de celular, funcionando com disque entregas pelo telefone 3551-0671 ou localizado na Rua Manuel Antônio de Araújo, número 77, ao lado do prédio do Olavo.
Pedrinho Motopeças, há mais de 25 anos no mercado, oferecendo mão de obra especializada em todas as marcas. Temos peças de motor em geral e também cobrimos orçamentos. Venha conhecer nossos produtos na Avenida Paulo Ribeiro do Vale, número 1485, bairro Japi. Telefone 3552-6115. Pedrinho Motopeças.
PH Homem, as melhores marcas em um só lugar. PH Homem, Pereira do Nascimento, 54.
Para o pastel ficar bem feito, do jeito que você gosta, tem que estar no ponto. E você sabe qual é o ponto certo do pastel?
Eu sei.
Avenida Dona Floriana, 340. Este é o ponto do pastel. Pastel de todos os tipos e para todos os gostos. E ainda, salgados e sucos naturais. Venha para o Ponto do Pastel. Ou peça aí na sua casa. 3551-2981. Pastel? Tem que ser no ponto. No Ponto do Pastel.
Você quer falar com a rádio comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Atenção para o boletim do Cine 14 Bis. Em cartaz no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé.
Velozes e Furiosos 6, dublado, gênero ação, classificação 14 anos, nas sessões das 16h30 e 19h.
Confira os horários de exibição no site www.cine14bis.com.br ou ligue para 3551-4228.
Guaxupé em Foco.
Onze horas e 46 minutos, você que está sintonizado agora, esse é o Guaxupé em Foco.
Voltando aqui com o vereador Clayon. Clayon, você teve mais uma indicação aqui, uma construção de uma única sede para todos os clubes da terceira idade. Eu peço licença aqui para dar um palpite também, eu tinha uma ideia e até cheguei a sugerir para o antigo prefeito, que essa sede fosse construída no, ali no Parque da Mujana. Uma vez que o Parque da Mujana vai até lá no Horto Florestal. E a prefeitura já tem uma área grande ali, que era uma forma de valorizar o parque e fazer ali, junto, uma academia de ginástica, uma sede de acordo e com conforto que o pessoal da melhor idade aí merece. Então, dentro desse projeto, qual é a sua ideia?
É, quando eu fiz essa indicação, é justamente para tentar ter um ponto comum, né, para todos os clubes, porque aí nós poderíamos direcionar todos os recursos, né, que vão para picado, né, para vários, no local só, e com certeza a qualidade do serviço prestado e do ambiente seria bem interessante, bem melhor. Né. Eu acho que é viável, né, essa sua explanação. Eu fiz a indicação, mas nós não sentamos para analisar se vai acontecer, mas seria interessante levar isso até o conhecimento do pessoal quando a gente sentar. É uma ideia, né? Isso é muito bom.
Não tem dúvida, não. Ô, Cláudio, nós temos acompanhado aí, você tem feito o seu trabalho aí como vereador junto a alguns deputados, apesar de ser de outra sigla partidária. Você conseguiu aí, junto com Diego de Andrade, um deputado federal, né?
Isso.
Recursos aí na ordem de R$410 mil, sendo 260 por esporte e 150 para saúde. Qual é a sua ideia? Qual é a viabilidade dessa liberação? Se já existe algum projeto? Como está o andamento disso?
Na verdade, quando eu iniciei desde fevereiro essa parceria, sabendo com esses parlamentares, com o Diego Andrade, que é federal, e com o Pompilho, que é estadual, desde fevereiro, sabendo, né, dessa importância, né, para o município, que é ter esses parlamentares aí direcionando recursos para nós, né, para melhorar cada vez mais a nossa cidade. Esses 410 mil chegou numa boa hora, né? Tenho certeza que esses 410 mil será dividido 260 para o esporte. Tem alguns locais já que nós iremos investir. Até quando eu trouxe o deputado aqui para fazer uma agenda com ele há 2 meses atrás, eu até levei ele lá na quadra do Parque dos Municípios, que é uma quadra que eu tenho um carinho especial por ter nascido ali. Desde jovem, jogando ali, eu sentava com meus amigos lá e ficava sonhando com a cobertura.
Ótimo.
E se Deus quiser, esse recurso aí vai ser direcionado uma parte dele para essa finalidade. E com relação ao 150 da saúde, é muito importante também, né? Porque a gente nós temos uma demanda grande no município, principalmente para o seu município maior aqui na região. Muitas coisas acabam desaguando aqui. E é um problema mundial, mas não é um recurso alto, mas eu tenho certeza que aos pouquinhos vai poder fazer a diferença, né? E vai ser investido em equipamentos para a saúde, que vai poder atender e beneficiar dezenas de pessoas, se Deus quiser.
Não tem dúvida nenhuma. Agora também tem um recurso de R$140 mil do deputado estadual Pompilho.
Isso.
Que parece que é para aplicar em uma praça, né?
Isso, na verdade, durante a eleição eu passava naquela praça entre o Alto da Colina e a Nova Guaxupé. Onde tem uma quadrinha de asfalto, e o pessoal, as crianças lá brincando, divertindo, e sempre pedindo para a gente ver se conseguiria reformar lá e revitalizar aquele espaço. Né? Alguns moradores até fizeram esse pedido pessoal à minha pessoa, e atendendo a eles, né, tentei buscar esse recurso. Até foi um pedido que eu fiz o ano passado. Inclusive, tive uma grande ajuda do ex-prefeito Roberto para essa conquista. Ele me deu todo o suporte, todo o amparado necessário para que eu pudesse ir até Belo Horizonte levar a documentação. E esse dinheiro chega numa boa hora, né? Vai ser revitalizada aquela praça, né? Vai fazer uma quadra nova para o pessoal lá, para as crianças brincarem, para favorecer o esporte, os moradores. Eu fiquei muito feliz por estar conquistando mais esse recurso para o município.
Não tem outro recurso também que saiu publicado essa semana, que você conseguiu junto com o vereador Pompílio Canavês.
É o deputado estadual Pompílio e o deputado federal Diego Andrade.
Diego, o recurso foi para o intermédio dos dois. Isso. Que é uma 195 mil para a hemodiálise local. Eu espero que esse dinheiro seja via Santa Casa, que o patrimônio, esses equipamentos, seja aplicado na hemodiálise, mas em benefício ao patrimônio da Santa Casa. Porque hoje a nossa hemodiálise aí é terceirizada por um pessoal de Alfenas, mas com vencimento do contrato, espero que haja um bom senso aí a própria Santa Casa administrar essa hemodiálise, que é uma fonte de recurso muito grande para o hospital. Então, gostaria que você falasse sobre esses recursos também, como foi, conseguiu, e qual é a Santa Casa, qual é a posição dela nesse sentido.
Sim, é, na verdade esse recurso vai vir direto para a Santa Casa, né, para o hospital, e ele vai comprar esses equipamentos para a hemodiálise. Foi uma luta, né, junto com o deputado estadual Pompílio e o deputado federal Diego Andrade, conseguimos esse recurso junto ao senador Clésio Andrade, né, que atendendo a esse pedido, que... Aqui a hemodiálise ela é fundamental e salva a vida de muitas pessoas, né? E estava precisando de dar uma atenção especial para ela, né? Porque não só para equipamentos, se houver a possibilidade, eu queria ver se comprava macas melhores, né? Para acomodar melhor essas pessoas que precisam tanto, né? desse carinho e desse tratamento aqui diariamente. Então, chegando uma boa hora também, tenho certeza que esse recurso vai fazer diferença na vida de muitas pessoas também. E agradecer, né, ao senador Clésio e os deputados por estar dando essa ajuda.
Agradeço também, em nome, como cidadão gospeano, esse recurso que veio em boa hora e ajudar. A hemodiálise aqui em Guaxupé já está praticamente no seu atendimento máximo. Parece que eles já estão atendendo 100 pacientes. Já existe 100 pacientes, que o tratamento é 3 vezes por semana, né? Então há um rodízio e estão atendendo 100. Existe a possibilidade de uma ampliação da área física e mais equipamento para chegar até um atendimento de 200 pacientes, e que há demanda para isso, porque diz que, inclusive, vi comentários, não sei se tem fundamento, que até pessoas de Guaxupé têm ido fora por falta de condições de atendimento aqui. Talvez com esse recurso de novos equipamentos possa aumentar esse atendimento, certo? Então,
Exato.
Então, como já falei, agradeço também como cidadão o seu empenho e do deputado Pompílio, Diego, e do senador Clésio.
Obrigado. E eu tenho só para terminar isso aí, mudando um pouquinho, tem um projeto que eu estou desenvolvendo na quadra da Escola Dr. Carlos, que chama Projeto Pé no Futuro. Gostaria de mandar um abraço para todas as pessoas envolvidas, né? O Peixão, que está dando um apoio enorme lá, e todas as pessoas envolvidas, não vou estender para não esquecer de ninguém, né? Gostaria de agradecer ao Executivo por estar dando uma atenção especial nesse projeto também, porque quando disse que tinha feito um campeonato para dar um pontapé inicial, é um projeto piloto. Fui, conversei com a diretora, ela abraçou a causa, né? Conversei com o secretário de Educação e com o Executivo. Inclusive, já foram feitos alguns reparos lá na quadra, já arrumou todo o alambrado, já tirou o parquinho, né, para as crianças lá, que estava tudo quebrado. Tenho certeza que vai ser colocado um novo. E agora... já estão providenciando a pintura da quadra. A única contrapartida que eu pedi foi o espaço em plenas condições de uso. E eu então gostaria de agradecer ao Executivo por estar atendendo e estar dando mais esse incentivo, né, para esses jovens, todos os professores que estão dando aula de graça, e que os jovens compareçam, e que, se Deus quiser, podemos fazer a diferença no futuro de muitos deles.
Ótimo. Claro, tem algumas perguntas de ouvinte aí. Antes da gente entrar nessa parte, eu ontem ainda passei ali pelo antiga rodoviária, ali no mercado, e vi lá naquele ponto onde era a rodoviária e era um terminal de ônibus também da circular, que estava pedreiro trabalhando lá, estão reformando, fazendo algum serviço lá de interesse da população. E parece que você que teve a iniciativa de solicitar a reabertura do terminal ali. Então, eu quero cumprimentá-lo também por essa iniciativa e agradecer ao prefeito de ter atendido.
Na verdade, é caminho, né? Toda vez que eu desço ali da minha residência para a Câmara, eu passo lá em frente e vejo aqueles senhores, aquelas pessoas, tudo sentado ali no paralelepípedo ou lá na porta, né? E falei, puxa, um espaço tão grande, né, que poderia ser revertido, reaberto, né, para as pessoas terem um pouco mais de carinho, de atenção às pessoas que precisam do transporte público do município. E aí fiz essa indicação executiva e, graças a Deus, não me falou nada, mas com as ações, né, ele demonstra que está sendo atendido. Eu até gostaria de agradecer também ao prefeito por isso.
Nós temos aí perguntas de alguns ouvintes. Então tem um ouvinte, Gustavo, do bairro Angola. Primeiramente, ele quer cumprimentá-lo pelos seus trabalhos realizados e pelas verbas trazidas. E pergunta, qual a sua opinião referente à CEI, a Comissão Especial de Inquérito da Câmara, para investigar o contrato com a Copasa? O que você, vereador, acha que deve ser feito e que o senhor pode fazer em favor da população sobre esse caso? Agradecemos ao Gustavo pela pergunta e fica à vontade a
sua resposta. Gostaria de... Muito obrigado, né, Gustavo. Isso é uma luta constante nossa aí, de procurar trazer os recursos. E com relação a CEI, eu fui um dos que assinei, né? Porque fiquei muito decepcionado como contribuinte também com essa taxa. Que aumentou e muito, né? Não só a minha, como de toda a sociedade. E assinei essa CEI justamente porque é através dela que nós estaremos tomando as providências necessárias. Então, fui um dos que assinei, um dos que fiz força para que ela acontecesse. E assim que tiver, que ela for finalizada e com os relatórios que nós obtivemos, nós daremos continuidade a essa luta constante, que é uma briga, que nós não vamos parar nunca até a gente conseguir trazer um retorno positivo para a sociedade. Então, só esperar finalizar para a gente trazer novas notícias para vocês.
Eu tenho dúvida nenhuma. Eu como cidadão também, que penosamente pago essa já, a tarifa de água já é cara, mais 50%, então, não se fala. Então, eu conto com o seu apoio como vereador, como cidadão, e também dos seus colegas, os nobres vereadores lá, que pensam no povo de Goxupé e resolvem essa questão que é conflitante, tem alguns desgastes, alguma coisa, mas alguma providência tem que ser tomada. Então, espero que isso seja resolvido satisfatoriamente para toda a população.
Exatamente.
O Biratã, bom dia, Biratã. O Biratã é um ouvinte constante nosso aí, da Vila Rica. Ele fala, o senhor não acha que esse monumento da Bíblia não seria melhor na Praça da Catedral? Porque na Praça da Feira poderia prejudicar a feira. A opinião dele, o que você...
Eu acho que poderemos levar em consideração, sim. Eu não tive nenhuma resposta com relação a essa indicação ainda, mas assim que tiver a gente for sentar para conversar, se for viável, né, que aconteça essa indicação, estarei levando em consideração, sim. Obrigado, Biratã, né? E é um monumento pequenininho, né? Ele é pequeno. Não sei o que a gente poderia estar fazendo, mas eu agradeço pela preocupação, pela indicação.
Tem um índio Muniz que também mandou um abraço para você e falou que está na torcida para você como vereador aí.
Então, obrigado, índio. Muito obrigado pelo. Isso é muito importante porque o ser humano ele se enxerga no outro, né? Então, quando as pessoas estão dizendo que estamos no caminho certo, isso serve até como um estímulo, né, para a gente estar lutando cada dia mais para uma cidade cada vez melhor.
E tem também o ouvinte José de Oliveira, que eu agradeço a audiência, pede ao vereador que solicite ao Departamento de Obras que providencie sinalização na rua em frente ao Grupo Coronel, por causa dos transtornos ocorridos na hora da saída das crianças da escola e pela falta de sinalização. Então, isso é preocupante, sim. Então, talvez sim, aí ver o que você pode atender aí nesse sentido, o José de Oliveira.
É o que a sociedade está dizendo, é porque a gente tem que lutar por isso, né, por melhorias. Estarei fazendo uma indicação, sim, pode deixar, seu Zé de Oliveira, fazer uma indicação. Já aconteceu muitos acidentes ali, é verdade mesmo, quando as crianças saem, é muito perigoso aquela rua ali. Estarei passando para frente isso aí. Obrigado.
Craio, nós estamos chegando aí na final da nossa participação aqui no programa Guaxupé em Foco. E, para encerrar, quero deixar, nós ainda teríamos muitas perguntas a fazer, nós vamos marcar para uma outra oportunidade, mas que você, para encerrar a sua participação, fica os microfones abertos aí para o seu recado à comunidade guaxupeana.
Tá, muito obrigado, Mozart, pela oportunidade de estar participando do Guaxupé em Foco. É uma coisa que eu primo, como eu disse no início, é por essa transparência, né, nos trabalhos, está trazendo tudo que vem sendo feito a conhecimento da sociedade. Agradecer a todos esses parlamentares, o deputado estadual Pompílio e o deputado federal Diego Andrade, por esse carinho que estão tendo com o Guaxupé, né? O vereador, como eu disse desde o início, é fundamental buscar recursos para a cidade, né? E é uma das minhas lutas constantes, tem sido essa. Então, gostaria de agradecer por ele estar direcionando recursos para Guaxupé. Se a gente não for lá e não bater na porta lá e falar, Guaxupé existe e precisa de ajuda. Não tem governador, não tem presidente, não tem ninguém que vai pensar em Guaxupé. Então, a gente tem que estar lá, tem que estar batendo, tem que estar mostrando para eles que Guaxupé existe e precisa de atenção. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes, né? As pessoas que participaram aqui, que mandaram suas opiniões. É dizer que estou lutando muito por uma cidade melhor, mais igualitária, mais justa. E o que eu puder ser feito, estou na Câmara à disposição de vocês. Muito obrigado.
Agradeço a presença do Clayon, agradeço os ouvintes, os participantes aí que mandaram as suas perguntas, as suas interferências no nosso programa. E até a próxima terça-feira. Bom dia, Leandro, bom dia a todos. Já boa tarde, né? Então, aos ouvintes, e agradecemos mais uma vez a presença do vereador Clayon e colocamos à disposição o nosso microfone aqui da 87 Comunitária. Muito obrigado.
Obrigado.
Guaxupé em Foco, programa jornalístico trazendo informações da nossa cidade.
Meio-dia e 5 minutos. Você que perdeu o Guaxupé em Foco e quer ouvir novamente, é só acessar o nosso site em www.87fm.com.br. Lá você poderá ouvir diretamente ali do site ou então fazer o download e ouvir a hora que você quiser. E aí, atenção para todos aí os apaixonados, pessoas aí, né? Neste sábado vai ter o evento Essência da Mulher com Estela Mares, professora de dança do ventre. Com foco nos dias dos namorados, o evento vai trazer muitas atrações, como alongamento, aquecimento e coreografia com a própria Estela Mares. O evento também terá várias palestras, sendo um dos temas das palestras A Mulher no Casamento, com a psicóloga Luciane e Paulo Henrique. Luciana e Paulo Henrique. Para os participantes, terá um coffee break e sorteio de brindes. Maiores informações pelo telefone 9128-9574. As inscrições serão no local com um preço popular. O evento Essência da Mulher é neste sábado, dia 8, a partir das 14 horas, na Avenida Presidente Tancredo Neves, número 865, próximo ao Parque de Exposições. O evento Essência da Mulher, neste sábado, dia 8, a partir das 14 horas, na Avenida Presidente Tancredo Neves, número 865, próximo ao Parque de Exposições. Maiores informações Telefone 9128-9574. É aí, vagas do Cine, para você que está à procura de emprego, as vagas do Cine para hoje, né? Ajudante geral, atendente, atendente de balcão, atendente de farmácia, auxiliar de administração, auxiliar de limpeza, auxiliar de recursos humanos, camareira, consultora de vendas, consultora, costureira, costureira de roupas, costureira de calçados, cozinheira, cuidador de idosos, cuidadora de idosos, designer gráfico, diarista, doméstica, integrador, faxineira, instalador de internet, mecânico de tratores, montador de móveis, motoboy, professor ou professora de inglês, representante comercial, secretária auxiliar, serviços gerais, técnico em farmácia, telefonista, vendedor de máquinas e implementos, vendedor de peças automotivas, vendedora e vigia noturno. Interessados, o Cine de Guaxupé se encontra na rua Tiradentes, número 19, Centro. E o telefone para contato é 3559-1139. Guaxupé em Foco fica por aqui e volta amanhã a partir das 11 horas da manhã trazendo as informações da nossa cidade. Um abraço para todos os ouvintes que estão sempre aí na sintonia. Tchau e até amanhã.
Guaxupé em Foco. Apresentação: Leandro Vidal, produção: Priscila Máximo e Felipe Alves. Guaxupé em Foco.